dia, boa tarde, boa noite. Terça-feira, 28 de novembro de 2017. Está no ar o Terraço em 15 minutos, número 7. Estamos em São Paulo, eu, Lucas Goldstein e Arthur Solo. Fala, Arthur.
E aí, pessoal, tudo bom? Prazer.
Vamos dar um oizinho também pro Vitor, que tá lá em Brasília, ocupado com mestrado, mas tira um tempinho pra gente. Fala, Vitor.
E aí, gente, tudo bom?
E para dar uma variada no programa, né? A gente fala isso nunca, né? Desde o começo do ano é pauta no Terraço Econômico isso. Reforma da Previdência. Meirelles crescer viável, votar reforma em 6 de dezembro. Fala aí, pessoal. O que vocês acham disso?
Estamos trabalhando pelo país, temos que votar a reforma é importante, ela lida com a questão estrutural do país e é dia 6 de dezembro e eu não sou candidato ainda à presidência.
Impressionante. Grande Henrique Meirelles no podcast.
Não, é exatamente isso, Lucas. Piadas à parte, o governo decidiu fazer uma reforma da Previdência mais desidratada, como diria o ministro. Na melhor das hipóteses é que a gente consiga 50% de economia fiscal no longo prazo em relação àquela primeira proposta. Não é uma coisa muito boa, mas já ajuda. Nos próximos anos a gente tem o teto dos gastos, né? Como a gente já falou várias vezes, ou seja, os gastos do governo podem crescer acima da inflação. E é o seguinte, você tem uma despesa que cresce todo ano, que é a despesa previdenciária. Por quê? Todo ano tem mais gente aposentando, o país está envelhecendo e as pessoas estão vivendo mais. Hoje, quando você chega aos 60 anos, a sua expectativa de vida é de 80, de mais 20 anos. O que vai acontecer? Como a despesa da Previdência vai continuar crescendo e tem o teto de gastos, o governo vai ter que começar a parar de pagar algumas coisas importantes, como universidade pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, vai ter que... Tem alguns repasses de saúde que estão dentro do teto, não todos, mas tem. FIES ainda não tramita muito bem pela despesa primária, mas afeta também. Então, assim, a gente vai ter que diminuir o quanto gasta com outros serviços públicos para pagar previdência. Então, essa reforma da Previdência já alivia um pouco isso nos próximos anos.
Não é a ideal, mas é o que temos no momento e devemos acabar o ano com a reforma votada.
Vitor falou bem da parte econômica. Na parte política, existe uma incógnita, né, que ela ainda é bastante forte, que é a questão do PSDB. O PSDB, no fim, era um aliado...
Em relação a tudo, né, meu amigo?
A tudo, mas em relação à votação, o PSDB, até o momento, ele é 90% do governo, ainda é da posição do centrão, vamos chamar assim, né? O PSDB ainda está no meio do governo. Entregou um dos ministérios, o Ministério das Cidades, se eu não me engano. Só que agora tem toda uma movimentação. O Alckmin hoje, a princípio, ele está tentando apaziguar lá as forças, os egos, vamos chamar assim, no PSDB. Mesmo eventualmente fora do governo Temer, em tese, o PSDB votaria a favor da reforma da Previdência, mas isso, como você falou, Lucas, é uma incógnita. Ninguém sabe ainda se essa questão vai ser fechada ou não.
Mas o Alckmin é tipo o Marinho na CBF, né? Esse cara sabe se posicionar, hein?
É impressionante. Vai ser o presidente do partido agora, né? O que confirma que, de fato, ele é o candidato à presidência da República e provavelmente o João Dória vai ser só candidato ao governo do estado de São Paulo.
Ele faz todo o backstage, né, o Alckmin, aí ele dá uma jogadinha e já tá no páreo.
É o famoso cheque do pastor, né, no xadrez. Em 3 jogadas ali, já cheque mate, rapaz.
É incrível. O Alckmin é o picolé de chuchu, né, como todo mundo gosta de encher o saco dele, mas ele é um político habilidoso. As pessoas fora do estado de São Paulo não sabem disso, mas na eleição de prefeitos do ano passado, o Alckmin, ele ganhou em 90% das prefeituras do estado. Pessoas que ele apoiou. Ele tem uma força política monstruosa no estado mais populoso do país. Eu acho que isso é um grande asset aí, um ativo que ele vai carregar para a eleição do ano que vem.
Parece que o verdadeiro mineiro do PSDB é o Alckmin, né? Come quieto.
Comeu pelas beiradas.
O Alckmin, ele era mais assim, na dele, come quieto, mas não sei se vocês viram, a última vez ele chegou a gritar com um deputado.
Me fez lembrar do Kassab. Vagabundo!
Tem que chegar igual o Dória, seu Lula.
Ou o Caio Ribeiro, não sei se vocês viram, né? O Caio Ribeiro chamou o juiz lá no jogo contra o Grêmio de bananão. Ele vai ter que se retratar com o juiz.
Com todo respeito, só um comentário que
assim, traz muito para mim como pessoa, como ex-jogador, que eu acho que o juiz é um bananão, né, Thiago?
Foi meio Caio Ribeiro com Henrique Meirelles, né? Engraçado.
Pena que ele não comentou o jogo, quer dizer, o jogo não, a ida do proctologista do atacante do Vitória lá.
É, verdade. ele fez dois gols depois, hein? Foi uma coisa incrível.
O Caio Ribeiro falou que nunca deu uma dedada daquela ouvindo perdendo. Well, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's going to heaven, so I got to be good. So I can see my baby when I leave this world. E agora vamos para um tema um pouquinho mal cheiroso, tá, pessoal? A Polícia Federal, em conjunto com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deflagrou na segunda-feira, ontem, a Operação Vinil, para apurar o crime de formação de cartel por empresas do ramo de conexões de PVC e polipropileno em licitações públicas de obras de infraestrutura, principalmente em São Paulo. É, exatamente. Essa é uma das coisas interessantes do Brasil que a gente tem que analisar. O ponto não é nem a fraude, porque isso acontece todos os dias em qualquer instância. Nego frauda até merenda, não vai fraudar cano, negócio que é debaixo da terra. Então, o que é interessante dizer é, em nenhum momento a gente está vendo grandes operações de privatização desses ativos, tá? São empresas grandes, são empresas valiosas na maioria das vezes, e o Estado só faz, desculpa a palavra, cagada. Literal.
Que trocadilho inteligente, meu!
Não passa só merda pelo cano, passa merda pela cabeça dos governantes que controlam essas empresas. Por um motivo, a Sanepar, por exemplo, que era uma empresa do Paraná, estava indo super bem na bolsa. O governo tinha o controle, mas tinha ações na bolsa. A empresa estava indo bem. Aí o governo decidiu fazer uma atrapalhada com a empresa. Mudou uma regra do repasse de dividendos, se não estou enganado. Ou era alguma coisa do reajuste da água. Igual está acontecendo com a Sabesp agora. Outra estatal também listada em bolsa. Então aí o governo vai lá, faz uma bananada dessa, arrebenta com o valor da empresa, que no final das contas é um ativo nosso, dos pagadores de impostos. Esse negócio da fraude é mais um empresa estatal, além de fornecer um serviço porco, como a maioria faz, e isso não é ideologia, isso é empirismo, a maioria dos brasileiros acompanha isso no seu dia a dia, também virou uma espécie de caixa eletrônico de propina, né? Eu acho que a gente tem que, aí, além da discussão da recuperação fiscal dos estados que precisem de ajuda, tem que obrigatoriamente venderem suas empresas de água. A gente chegou isso bastante próximo no Rio de Janeiro, mas não conseguimos. O estado continuou com a empresa e deu ela como garantia no empréstimo, mas antes o pedido era que ela fosse privatizada. Por que que não faz isso? Olha, para a população, desculpa, a população tá cagando se a empresa é privada ou pública. A população quer água de qualidade a um preço decente.
Na verdade, as pessoas estão cagando na fossa, né?
Exato, exato. O Arthur sempre fala isso, mas o Brasil, assim, mais de 50% do Brasil não tem esgoto, não tem captação de esgoto. E boa parte do esgoto não vai nem pra fossa, né? É jogado direto em algum curso d'água, num rio, alguma coisa, né? O problema do país é muito grave na questão de saneamento e ainda é um setor que tá completamente na mão do Estado. E a iniciativa privada tem total interesse nesses ativos, são bons ativos. Não faz sentido nenhum o Estado levar água para as pessoas, do mesmo jeito faz sentido o Estado tirar petróleo ou dar universidade para a classe média alta.
O mais cruel dessa história é que quem é o mais afetado por um roubo de dinheiro público, de um desvio de verba no saneamento básico, distribuição de água, é o cara mais humilde que nem entende como que é feito o esquema de desvio de dinheiro, que é o cara que tá cagando na vala mesmo, na fossa. E é o cara que nunca foi beneficiado pelo Estado numa política pública decente, numa política pública pensada. Ele nem entende a questão do Estado tentando melhorar a vida dele, melhorar o bem-estar.
Sabe, um ponto que é bem interessante nessa história toda é que as pessoas acreditam que o Estado é ruim porque tem muito roubo, porque tem muita corrupção. É difícil você explicar para a pessoa porque tem que ter reforma da Previdência, porque tem um rombo fiscal. As pessoas acreditam que todo problema fiscal vem de corrupção, o que é um problema, né? Porque, de fato, tem corrupção, mas a corrupção não explica o problema fiscal. Então, é difícil, né? Você tem um país, assim, que você quer, ao mesmo tempo, você tem que aprovar reformas que afetam as pessoas e as pessoas acham que a culpa é porque estão roubando demais o governo, né? É, tem um pouco dessa endogeneidade, essa simultaneidade. Sim. Das ideias aí, né?
O terceiro assunto do programa, né? Vamos fechar. Aí, Vitor, me explica esse negócio que o Whopper tá valendo mais que o Big Mac aí.
Como gordo oficial do blog, Eu já sei disso há muitos anos, tá? O grande problema do Burger King é que ele te engana com refrigerante refil, mas na verdade só tem água naquela merda.
Uhum.
Piadas à parte, o Burger King do Brasil, com preço que tá setado aí, que tá entre R$14,50 e R$18 reais por ação. Uma ação tá mais barata que um combo, então dá pra comprar aí uma açãozinha do Burger King. Hein?
Podia ter um Burger King feliz, né? Vinha com uma ação dentro do...
Aqueles que eles entregam no caixa, tipo, compre 3 ações por 30.
É. Não, a boa notícia é que a ação tá cara e que ela pode sair, vamos ver aí quando sair o preço oficial, né, da negociação, que tá entre R$14,50 e R$18. O que coloca a empresa aí valendo entre 3,2 bi e 4 bilhões de reais. É, o que é um negócio super interessante, porque a Arcos Dourados hoje, que é a controladora do McDonald's na América Latina, vale 2 bilhões de reais. Então, no preço mais baixo, o Burger King já vai valer 25% a mais que o concorrente. O Burger King tem mudado um pouco a estratégia, não sei se vocês já chegaram a ver, eles têm feito umas lojas bem menores do que as lojas do McDonald's. Aqui em Brasília, onde eu moro, as lojas do McDonald's são gigantes. Não tem lojinha do McDonald's, né? O Burger King tá fazendo umas pequenas de bairro, coisa de esquina, assim.
E tem, aqui em São Paulo, pelo menos, eles colocam nos pontos... Eles fazem umas lojas grandes, mas nos pontos bem localizados, assim. Eles abriram na Brigadeiro com a Paulista.
Que é local mais bem localizado que esse. Inclusive, Brigadeiro com o Paulista é próximo da onde tem o primeiro McDonald's do país. Você vai nesse McDonald's, tem até uma placa. Esse é o primeiro McDonald's do Brasil. É incrível, assim, abriu quase 600 lojas nos últimos anos. É um business grande, é um business parrudo.
Só ia complementar o que no IPO, né, na venda inicial de ações, eles estão pautando muito na oferta mesmo para os investidores a questão da lógica, não lógica, mas da estrutura 3G, vamos chamar, né, que a controladora tem boa parte das ações do Burger King. Eles têm toda essa lógica de meritocracia que vem com o Jorge Paulo Lema. Então eles têm essa força do Burger King que está muito pautada na 3G também e nos fortes resultados, que nem o Vitor falou, da abertura de lojas, a margem, né, a margem do hambúrguer, por exemplo, é maior que a do McDonald's. Então eles têm números interessantes, se bem que alguns investidores têm criticado no link do valor, né, no, na reportagem do valor, alguns investidores têm reclamado dos indicadores que o próprio Burger King tem tirado alguns valores para chegar em valores de lucratividade um pouco diferentes do que os próprios investidores estão calculando, né, Vitor? Você chegou a ver isso?
Fazer essas precificações, eu sou ex-analista, é difícil. Você tem que fazer uma série de hipóteses, né, algumas até axiomáticas, difíceis de serem provadas, para você chegar num valor. Uma coisa interessante, o Burger King global, que é controlado pela 3G Capital, o Burger King brasileiro não é controlado por eles, é controlado por um grupo que envolve a Vince Partners, a Temasek e o Capital Group. O controlador vai ser até diluído na venda das ações, que é a RBI, que é essa sim, é controlada pela 3G.
Ah, sim.
Já tá virando... Tem outra coisa interessante pra gente finalizar. Esse IPO do Burger King mostra que 2017 foi o ano da bolsa. A gente teve várias empresas este ano na bolsa. A gente teve Carrefour, Camil, que faz arroz e feijão e um biscoito de arroz nojento. É muito ruim aquilo. É com todo respeito à marca, antes que a gente seja processado. E o Burger King, que vem agora, também teve a Hermes Pardini, que é um laboratório gigante. Então, assim, várias empresas estão um pouco otimistas. Vir à bolsa nesse momento é demonstrar um pouco de otimismo com o Brasil. Já está virando um pouco de tradição. Toda semana a gente comenta uma matéria da Natália Vire, do Brasil Journal. Eu peguei as informações no texto dela. Um beijo para ela. Ela ouviu o último podcast e gostou, então um beijo.
Lembrando que a zoeira não para aqui, temos canal no YouTube, temos página no Facebook, no Twitter e o principal, continue seguindo nossas análises no terraçoeconômico.com.br. Um abraço, pessoal, e até semana que vem.
Ô, Lucas, só fica a dica para você, o Vitor, aqui, ó, em rede nacional, eu vou falar que ele é o tititi da economia e de eventos gerais. O cara sabe tudo. Você vê que o cara sabe todos os detalhes sobre qualquer assunto, né?
É o Bauri Júnior! Todos os eventos ele tá lá.
É impressionante, o cara sabe tudo.